Sim. Deputado Marco.
Sim.
É que não nos estamos a ouvir.
Como?
Só um bocadinho que vamos aumentar aqui o som para ver se conseguimos ouvi-lo.
Agora devem estar a ouvir há pouco, não? Porque eu tinha o microfone desligado.
Ok.
Estão a ouvir ou não?
Sim, agora já estamos a ouvir um bocadinho melhor. Vou-lhe pedir só que fale durante mais de alguns segundos. Sr. Deputado.
Sim?
É isso. Peço que só vá falando durante uns segundinhos para a gente regular aqui o som no instante.
Está bem. Para quem é que me está a ouvir? Estou a falar com quem?
É o colega do Helpdesk.
Ok, obrigado.
Tá? Muito ok, está bom. Obrigadíssimo.
Está bem assim? Pronto, mas eu vou desligar o microfone e vou mantê-lo desligado, está bem?
Ok, ok. Tá, obrigadíssimo.
Muito bom dia, senhores deputados, os presentes e, por videoconferência, o senhor deputado Marcos Pestrelo, que saúdo de forma especial. Vamos começar a nossa ordem de trabalhos. Ponto 1, informações. Aproveito para relembrar a reunião da próxima terça-feira, dia 17. Terá lugar pelas 15 horas com a audição regimental do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. E no dia seguinte, dia 18, teremos reunião ordinária da Comissão pelas 11 da manhã, com, no fundo, a segunda parte daquilo que podia ser hoje uma agenda muito mais extensa, e decidimos parti-la entre o dia de hoje e o próximo dia 18. Aproveito também para informar que o ponto 4, apresentação e discussão dos projetos de resolução do Chega, Bloco de Esquerda e IEL sobre a mesma temática, em relação a este ponto foi pedido um adiamento por parte do PCP, ainda não baixou à Comissão o projeto de resolução que apresentaram e que, portanto, não vamos discutir hoje. Passo... algum senhor deputado queira intervir neste primeiro ponto das informações? Tudo ok, passamos ao segundo. Baixa de iniciativas, indicação da discussão, comissão a plenário, grupo parlamentar do Partido Socialista em relação a este tema da Palestina, do Estado da Palestina, tem alguma indicação?
Sim, Sr. Presidente, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. A ideia é que a discussão aconteça em plenário.
Fica então registado. Ponto 3. Bem, em relação ao ponto 3, houve um lapso na elaboração da ordem do dia, e este é, portanto, há uma pequena alteração, não é um projeto de resolução, é um projeto de voto. E, portanto, foi um lapso dos nossos serviços, que eu acho que não é significativo. Como? Certo. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto 441, de condenação pelas declarações de Alexander Lukashenko sobre mulheres em cargos de liderança política. Tem a palavra o deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O texto é conhecido por todos, também não vale a pena aqui estarmos a recordar todo aquele que é o cadastro político de Lukashenko, esse fantoche de Vladimir Putin. Este voto surge porque, quando nós achamos que alguém não pode escavar um bocadinho mais fundo, demonstrando uma falta de respeito pela dignidade humana, este fantoche de Putin consegue surpreender e, portanto, e desta vez, mostrando aquilo que é a sua misoginia, teve umas considerações relativamente às minhas que são completamente inaceitáveis, e é isso que motiva este voto, e o texto é conhecido, e apelamos, obviamente, e não esperamos outra coisa que não uma votação unânime deste voto para condenar o fantoche de Putin. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Assen.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, de facto o PSD também acompanha este voto, este projeto de voto, nem poderia ser de outra forma. As palavras de Lukashenko são realmente inapropriadas, vexatórias, atentatórias das liberdades, direitos e garantias das mulheres e dos valores democráticos e da igualdade de oportunidades. O PSD também não pode deixar de condenar estas declarações e associar-se não só a iniciativa da IEL, mas a todo o texto. Acompanhamos as preocupações de todo o texto e condenamos toda e qualquer ação que possa colocar em causa a dignidade do ser humano e a igualdade de género. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Edson Cunha. Mais intervenções neste ponto. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os colegas. É claro que, obviamente, que as declarações de Lukashenko são completamente inaceitáveis pelo seu teor, pela forma como consideram o papel das mulheres nas nossas sociedades, ser tentatória das igualdades. Mas a única, e obviamente que nós não nos oporemos a este voto. Aqui a única questão, e o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva falou em Lukashenko como um fantoche de Putin. Na realidade, o Lukashenko está ao serviço da Rússia, e todos nós sabemos isso, e que tem sido cúmplice num conjunto muito alargado de crimes, inclusivamente no que diz respeito ao acolhimento de crianças que são deportadas da Ucrânia para a Bielorrússia. E, portanto, a única coisa que nós aqui podíamos dizer, acrescentar, é que, na realidade, quando nós estamos diante de um ditador, que é, tal como disse, um fantoche de Putin, alguém que não tem o menor respeito pelos direitos humanos, nem pelo Estado de Direito, nem pelas liberdades, acho que nós não podemos esperar grande coisa de uma pessoa como Lukashenko. Portanto, eu diria que é um pouco... não é perder propriamente tempo, porque na defesa da dignidade e dos direitos das mulheres nunca se perde tempo, mas na realidade eu acho que este voto até poderia ser dispensável, porque é de tal maneira óbvio é de tal maneira óbvio aquilo que nós defendemos, e é de tal maneira óbvio que Lukashenko não é para ser levado a sério, isto é de dar demasiada importância a Lukashenko, que, enfim, este voto não seria propriamente um voto com o qual nós devêssemos perder muito tempo, mas de qualquer maneira, uma vez que ele está aqui, uma vez que perdemos aqui tanto tempo com tantos votos, acho que sim, obviamente que acompanhamos, porque é de tal maneira óbvio e evidente que temos que acompanhar, votaremos favoravelmente, acompanharemos este voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Mais intervenções? Deputado Ricardo Dias Pinto, chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. É para dizer exatamente o óbvio, é que vamos acompanhar este projeto. Portanto, o Chega nem pensaria de outra forma senão em acompanhar. Muito obrigado.
Deputado Ricardo do Rodrigo Saraiva vai se sentir mais acompanhado depois deste acompanhamento. Deputada Marisa Matias.
Nada a acrescentar, Sr. Presidente, só que acompanhamos também o voto.
Desta forma, vamos votar, mas parece-me unânime. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao próximo ponto, apresentação e discussão do projeto de resolução 439, novamente da iniciativa liberal, que recomenda ao Governo que atue pela libertação da Adurayway e pela condenação da execução de Jamshid Sharmad, reafirmando a defesa dos direitos humanos no Irão. Tem a palavra o deputado Rodrigo Saraiva, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal tem vindo ao longo dos tempos a apresentar algumas iniciativas relativamente à situação que se vive no Irão e aquilo que é a prestação desse regime autocrático. Esta é mais um infeliz episódio que foca com duas pessoas. Portanto, acho que é mais uma oportunidade e, felizmente, essas iniciativas que aqui temos apresentado têm sido aprovadas e, portanto, a Assembleia da República tem demonstrado o seu desagrado e condenado as práticas do regime teocrata do Irão. E este é mais um momento porque não podemos deixar cair no esquecimento aquilo que vai, infelizmente, acontecendo neste país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ali aos colegas. Sr. Presidente, sobre este projeto de resolução da Iniciativa Liberal, naturalmente o Partido Social Democrata acompanha. E acompanha porque, aliás, Portugal tem reiteradamente expressado a sua preocupação com a situação dos direitos humanos no Irão, e somos os países mais ativos nessa denúncia a nível da União Europeia, mas também a nível das próprias Nações Unidas, seja no Conselho de Direitos Humanos, que funciona em Genebra, seja na Terceira Comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Temos sido sempre bastante ativos na denúncia da violação dos direitos humanos no Irão. Na última sessão do Conselho de Direitos Humanos, que se realizou em abril de 2024, Portugal patrocinou, aliás, uma resolução que renovou um mandato já existente da missão, que se chama Missão de Apuramento de Factos e do Relator Especial para a Situação dos Direitos Humanos no Irão, e Portugal foi dos países mais entusiastas em que se mantivesse esta missão de apuramento de factos no Irão. Além disso, subscrevemos juntamente com outros 54 países uma declaração em que expressamos uma profunda preocupação com os desenvolvimentos no país e apelamos à adoção de medidas concretas para a eliminação de todas as formas de discriminação também na base do género, que também é outra violação constante no Irão. Queria também referenciar que nesta resolução, concretamente, e fomos muito claros no texto, em que logo no primeiro ponto dizemos e lamentamos o aumento do recurso precisamente à pena de morte, como uma ferramenta de repressão política. Isto são posições que temos tido o governo português a nível da União Europeia e a nível das Nações Unidas, mas também refira-se que a nível bilateral também Portugal tem sido muito firme nesta questão, sejam nos encontros que mantém no Ministério dos Negócios Estrangeiros com o Sr. Embaixador da República Islâmica do Irão, seja mesmo em contactos de grupos parlamentares, começando por nós, com a Embaixada do Irão cá em Lisboa. Por último, no caso específico que nos é trazido pela Iniciativa Liberal sobre o cidadão alemão-iraniano, importa lembrar que a União Europeia condenou com imensa veemência a sua execução e que essa posição foi expressa, aliás, através de uma declaração pública de Josep Borrell, o responsável, então, o alto representante da União Europeia para as relações externas, e que Portugal contou com uma participação muito ativa, e fizemos questão disso, na redação do texto final. Portanto, Sr. Presidente, acompanhamos naturalmente a posição do Estado português, tem sido uma condenação veemente, e o Partido Social Democrata naturalmente acompanha.
Muito obrigado, deputado Paulo Neves. Mais algum ser deputado que quer intervir? Deputado Manuel Magno, chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para informar que nós vamos acompanhar esse projeto apresentado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado João Paulo Rebelo.
Sim, Sr. Presidente. Também nada a obstar este projeto de resolução que apresenta a Iniciativa Liberal e vamos acompanhar também.
Mais intervenções? Passamos então ao próximo ponto, apresentação e discussão do projeto de resolução 444, novamente da iniciativa. Deputado Rodrigo Saraiva não queria intervir no final do ponto anterior, não? Ah, ok. Do projeto de resolução 444 da Iniciativa Liberal, novamente, que recomenda ao Governo que defenda as liberdades política e religiosa e os direitos humanos no Tibete, rejeitando a interferência da República Popular da China na reencarnação do Dalai Lama.
Sr. Presidente, antes de, se me permite. Nós, o grupo parlamentar do PSD, ia pedir o adiamento desta discussão. E temos esse, pela primeira vez, podemos fazê-lo.
Sendo assim, fica adiado este ponto em relação à reencarnação do Dalai Lama. Ponto 7. Análise das propostas dos grupos parlamentares para o plano de atividades da Comissão, referentes à primeira sessão da 16ª Legislatura. Recordo que a Comissão, os serviços da Comissão enviaram mais do que uma vez a nossa proposta de plano de atividades. Respondeu o Partido Social Democrata e o Partido... Quer intervir, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, só uma interpelação à mesa. Portanto, o projeto de resolução 439 foi aprovado por unanimidade, foi isso? Ou fiquei sem perceber se foi...
Não havia votação, é votado em plenário, não havia votação. Não havia votação.
Desculpe, é confusão.
Pelas intervenções, acho que não vai ser chumbado. Estava a dizer que o Partido Social Democrata e o Partido Socialista responderam a essa proposta de plano de atividades da Comissão e, portanto, agora temos que o discutir aqui. Espero que seja para aprovar, porque somos a única Comissão que funciona sem um plano de atividades aprovado há bastante tempo e, portanto, apelo a que os seus deputados consigam aqui hoje um consenso. Algum deputado quer intervir nesta matéria? Vejam lá, senão... Se desempatar, tem que desempatar para o deputado Paulo Neves. Deputado Paulo Pisco.
Senhor Presidente, sim, nós consideramos que é a altura de apresentarmos... de aprovarmos o plano de atividades para a Comissão dos Negócios Estrangeiros como um elemento de orientação, como sempre tem sido. É um elemento orientador que não é de todo rígido, que pode ser, de facto, adaptável em função dos contextos, das circunstâncias, dos tempos que vivemos, dos acontecimentos da política externa e, portanto, fazemos da nossa atividade com base nesta flexibilidade. Há, no entanto, alguns aspectos que são relevantes, quer aqueles que já são apresentados pela Comissão, quer aqueles que são apresentados pelo PSD e também pelo Partido Socialista, que são feitas algumas propostas, em alguns casos são propostas que são coincidentes, e, portanto, eu julgo que aquilo que agora nós deveríamos fazer era que as propostas que são apresentadas pelo PS e pelo PSD pudessem ser fundidas no plano de atividades e depois ser aprovado definitivamente na próxima reunião, já sem mais discussão.
Isso já consta da versão 2 que foi enviada. De qualquer das formas,
não,
se pudéssemos não votar hoje, melhor. Adiar mais uma semana depois de um ano, não tem problema nenhum.
Mas eu não tenho, de facto...
Sim.
Sr. Presidente, dá-me licença. Na versão que nós temos, algumas das propostas que são apresentadas, quer pelo PS, quer pelo PSD, não constam. Como? Não estão. E, portanto, eu acho que elas têm que ser integradas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, nós somos a favor que haja uma proposta conjunta da Comissão. Agora, há certos pontos que tanto o Partido Socialista como também o Partido Social Democrata fazemos questão que façam parte e que não estão nesta proposta que nos é enviada. Só para dar alguns exemplos, Sr. Presidente. Uma visita às comunidades. O Partido Social Democrata faz a sugestão que seja a África do Sul, mas que se faça mesmo, porque nós em todas as sessões legislativas fazemos sempre uma proposta de uma viagem e nunca se faz. E acho que a África do Sul tem toda a lógica. Na Europa, a Suíça, mas que ficasse mesmo escrito quais são os países que nós queremos visitar, finalmente visitar as comunidades. Depois a questão da Cplp, e aqui por acaso faz parte deste plano que é apresentado pela Comissão, que é uma visita à Cplp, faz todo o sentido, ainda mais quando nós temos a questão de Moçambique, que devemos de acompanhar. Aqui não faz referência a uma questão que tanto o Partido Socialista como o PSD sempre fomos entusiastas, que é a audição dos embaixadores, quando são nomeados para postos externos, que devem vir aqui à Comissão quando vão, ou antes de ir para os postos externos, que já fizemos isto nesta Comissão, deixamos fazer. E, portanto, isso também, Sr. Presidente, eu pedia que fizesse parte do plano conjunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já entendi aquilo que se passou. Há, de facto, alguns dos pontos que eu aqui tenho que foram incluídos com uma redação diferente, não especificando os países. O Sr. Deputado está a especificar os países. Eu concordo que possa ser especificado. Aquilo, o que falou em relação aos embaixadores está no documento que foi enviado pelos serviços da Comissão, mas podemos colocar este ponto para a próxima semana, portanto, se isso beneficiar a redação final e se o Partido Social Democrata, o Partido Socialista concordarem os restantes grupos parlamentares não se opuserem, pela mesa tudo bem. Os pontos que aqui falou. Podem abrir a discussão também aos outros grupos parlamentares sobre esses pontos, se entenderem, porque foram os únicos grupos parlamentares que responderam e, portanto...
Aqui a ver, dando uma vista de olhos rápida, numa versão atualizada, mas mesmo assim, esta versão atualizada não contém alguns dos pontos que nós consideramos, nomeadamente a deslocação ao CIED. Sim, porque no passado nós fizemos algumas deslocações ao CIED e é muito importante podermos fazer. Também houve modalidades em que eram os próprios funcionários do CIED que vinham cá e que faziam um encontro à porta fechada e, portanto, independentemente da modalidade, mas eu acho que, sobretudo no contexto em que nós estamos de grande convulsão, muito particularmente que é uma das coisas que é muito relevante, tem a ver com os países de expressão portuguesa, mas não só. Há outros conflitos que são muito relevantes que nós possamos ter alguma informação privilegiada. Esse é um dos aspectos que nós consideramos importantes, independentemente de algumas outras, de alguns outros assuntos que possamos objetivar de uma maneira mais detalhada, mas acho que deveríamos fazer este encontro. Eu acho que é importante para a nossa Comissão dos Negócios Estrangeiros fazermos isso. Nós também temos uma proposta que não consta aqui, que é de Luxemburgo. É assim, nós, em relação às visitas às comunidades, a nossa opção pelo Luxemburgo tem a ver com o facto de Luxemburgo ser um país de ponto de vista das nossas comunidades está muito particular, em virtude de existir cerca de 17% da população, no total da população total, ser portuguesa ou de origem portuguesa. Eu acho que isto, e de haver uma relação muito forte, muito particular, que eu acho que era relevante que a Assembleia tivesse um conhecimento mais aprofundado da importância que tem o Luxemburgo para Portugal. Como? Concordo também com a África do Sul. Isso depois é uma questão, vamos lá ver. Sim, mas eu acho que tem que ficar, independentemente de depois de nós fixarmos a opção em função do contexto. Porque recordo-me que houve alturas em que nós tínhamos definido uma visita a um determinado país e depois não houve condições para ela se efetuar e acabou por não se fazer e, portanto, nessa altura pode ser substituído por outro, em função das circunstâncias. Portanto, acho que não faz mal termos várias opções e depois...
Sim, mas...
Tomarmos a decisão no momento mais adequado. E depois, deixa-me cá ver só se nós temos aqui... Há também aqui, a nível interno, relativamente às visitas, uma deslocação que nos parece relevante, que é a deslocação à Organização dos Estados ao Gabinete da Organização dos Estados Ibero-Americanos, que tem um papel muito importante na promoção da língua e da cultura, no qual Portugal participa ativamente e não temos, de facto, dado a devida relevância.
Deputado, para quem queria uma coisa ligeira e flexível...
Não vale a pena agora estar a dizer tudo isto, só para ilustrar que, de facto, há algumas propostas que nós apresentámos que não constam aqui do plano.
Sim, e
nós
Luxemburgo não consta, mas consta, por exemplo, a Suíça, a África do Sul, que o Partido Social Democrata propôs. Mas, enfim, vamos melhorar então este texto, vamos incluir... Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que eu sugeria é que no plano já viesse identificado, eu compreendo o que diz o Sr. Deputado, que a escolha dos países é conforme a situação, mas nós não temos muito tempo daqui até ao final da primeira sessão, portanto, já devíamos de identificar, até tenho dúvidas que se identifiquem dois, não se faz ideia se nós temos condições, até mesmo orçamentais, para fazer duas. Pronto, mas até mesmo aí tenho dúvidas se temos orçamento para duas deslocações, mas não sei. Mas sermos muito precisos, porque já não temos muito tempo, temos poucos meses, temos uns 3 ou 4 meses, na verdade. Portanto, ainda deixar isto no vácuo, com uma lista que parece a das Nações Unidas, não faz sentido. Acho que já devíamos identificar quais devem ser dois ou mesmo um país, que eu acho que não temos condições para ir a dois, se vai ser na Europa, se vai ser fora da Europa, e se for fora da Europa, qual é que é, se for na Europa, qual é que é. Mas sermos muito, muito claros.
Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, relativamente a estas opções, o PSD apresenta uma opção de visita a um país relevante para as nossas comunidades. E para Portugal, sendo um país relevante para as nossas comunidades, é um país relevante para Portugal. E nós apresentamos outra. Nós mantemos a flexibilidade de, em função das circunstâncias, podermos depois decidir. Agora, a Suíça tem sido um país que, nos últimos tempos, teve algumas visitas de Estado que permitiram uma proximidade e um conhecimento da relação entre Portugal e a Suíça muito mais aprofundada. Relativamente ao Luxemburgo, isso não tem acontecido. Portanto, é esta também a relação, é esta também a razão pela qual nós achamos que isso deve ser feito. Em contrapartida, consideramos o Luxemburgo relevante por uma razão também muito simples. É que é um gesto de reciprocidade. Porque enquanto que o Luxemburgo está, quer dizer, altas autoridades, representantes do governo de várias pastas. O próprio Grão-Duque tem vindo regularmente a Portugal. Nós não temos retribuído essas visitas. Eu acho que, do ponto de vista diplomático, fazer esta deslocação ao Luxemburgo, também por estas razões e sobretudo por estas razões, por uma razão de reciprocidade, é por isso que nós consideramos que é importante que o Luxemburgo esteja entre as propostas de deslocação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos nada contra fazer uma deslocação ao Luxemburgo, se bem que o pretexto de que nós não temos acompanhado o Luxemburgo, na verdade, tem havido visitas, então o Sr. Presidente da República também esteve no Grão-Ducado. Mas para nós, se essa for uma questão, como é evidente, não nos vamos opor que seja o Luxemburgo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções neste ponto? Bem, vamos harmonizar o texto e vamos acabar por ter a Suíça e o Luxemburgo, já percebemos, e vamos acabar por tentar fazer uma delas, porque, como disse o deputado Paulo Neves, é muito difícil até ao final da sessão. Sim, isso mantém-se. Pronto. Bom, tentamos harmonizar, fica para a próxima terça-feira, certo? Muito bem. Passamos ao próximo ponto. Bem, eu aqui sugiro os pontos 8, 9, 10, 11 e 12 são correções idiomáticas, linguísticas, sem implicações substantivas. Portanto, se os grupos parlamentares estiverem de acordo, votamos estes pontos em conjunto. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, eu acho que estamos a falar da fixação da redação final de alguns... Ok. Então, deixe-me cá olhar aqui para... Tens aí...
É o 9. Quanto queres dizer qualquer coisa?
É o 9, relativamente... Não é o 9. É o 8. E depois o Afeganistão. Que é qual?
O
8 e o 10. Ok. Então, relativamente ao ponto 8, nós só temos aqui uma questão de detalhe que tem a ver com o facto de, quando fizemos a discussão aqui sobre as propostas que tinham sido apresentadas, designadamente por uma que foi apresentada pelo Chega, havia uma expressão que nós pedimos, é uma questão semântica, mas que eu acho que neste caso tem relevância, e que tem a ver com o facto de nós na altura termos proposto que no ponto 7 da resolução, onde se lê deletérias, se pudesse utilizar uma expressão diferente, e que na altura o Chega concordou. E que, em vez de deletérias, com consequências que poderão ser prejudiciais para as relações luso-iranianas. Porque o Irão, apesar de viver no contexto em que vive, de forte repressão e de ausência total de liberdades, mas a verdade é que o Irão sempre teve um relacionamento diplomático muito importante com Portugal, mesmo na altura das sanções. E, enfim, não sabemos como é que agora, com o contexto em que o Médio Oriente agora vive, não sabemos muito bem como é que as coisas vão evoluir, mas nós consideramos que esta expressão deveria ser substituída.
Portanto, muito obrigado, Sr. Deputado.
É a primeira
questão.
Vamos por
pontos. Sr. Deputado, muito obrigado, mas recordo que isto já foi votado, não é? Portanto, não tem problemas nenhum em alterar, se o Chega a conceder, não tem problema nenhum, mas isto já foi votado, portanto...
Foi votado na especialidade no plenário.
Diz?
Já foi votado. Isto são apenas correções linguísticas que foram feitas...
Só fixação do texto.
Só fixação do texto, mas enfim, se houver algum problema maior. Não, nós podemos pedir alteração ainda, quer dizer, não tem problema, mas se for assim uma coisa de. Não, se chega a concordar, não tem problema, os serviços providenciais.
Qual é a palavra que querem ter aqui? Não, porque querem colocar.
Não sei se depois não vamos ter que votar outra vez, mas enfim. Pois. Sim. Não, não sei se o Partido Socialista está. Isto já foi votado, não é?
É só fixação do texto. Portanto, é uma questão de...
Nós podemos... Podemos... Força, Sr. Deputado. Bem, e no ponto 10? Também? É a mesma coisa ou é uma coisa mais...
Vamos lá ver. No ponto 10, no ponto 10, deixa-me ver aqui, onde é que está o... Eu acho que... É o Afeganistão, exatamente. Relativamente ao ponto 10, era apenas uma questão de precisão, mas eu confesso também, não sei, houve aqui alguma coisa que passou e que tem a ver com o facto de onde, no ponto 3, na referência que existe aos atos praticados pelo regime talibã contra as mulheres, raparigas e meninos, ao abrigo do artigo 14 do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional como crime contra a humanidade, previsto no artigo 7 do mesmo. A única precisão que havia aqui a fazer, porque o artigo 7º tem vários pontos, era, e este é relevante porque nem todos eles são, são de modo a acomodar o crime contra a humanidade pela forma como faz a sua descrição. E é o ponto H, se não me engano, eu creio que é o H, que remete exatamente para a descrição de um crime contra a humanidade tal como está a ser praticado no Irão, e que consta de algumas das resoluções que foram apresentadas pelos partidos. E, portanto, eu acho que esta também seria uma das informações relevantes, porque torna mais objetivo aquilo que se pretende relativamente à condenação pela Assembleia da República daquilo que, considera que pode ser considerado como um crime contra a humanidade.
Muito obrigado. Isto não, enfim, essa discussão devia ter sido tida na especialidade, não é? E foi votado, e portanto, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para acompanhá-lo. Realmente não podemos estar aqui a alterar textos de fórum, mas há a intenção do legislador, portanto, e o Sr. Deputado tem toda a razão, nós também acompanhamos, não é preciso alterar, porque há uma intenção do legislador, foi muito clara na votação em plenário, mas pronto, essa precisão seria benéfico se existisse, não existindo, temos sempre a justificação de que a intenção, a nossa intenção foi aquela que está aqui em pronúncia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dispenso-me naturalmente de referenciar todos estes documentos e passamos ao ponto 13, apreciação e aprovação.
É preciso votar as fixações.
Ah, ok, pois é. Peço desculpa, temos que votar as fixações da redação final. Ponto 8, 9, 10, 11 e 12. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 13, apreciação e votação da ata. Número 30, dia 3 de dezembro de 2024. Algum grupo parlamentar tem algo a dizer sobre este ponto? Sim. Ninguém. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Outros assuntos. Ponto 14. Senhores deputados, têm alguma coisa? Ponto 14, nada? Então, até à próxima terça-feira. Muito obrigado.